Audiobook grátis apresenta. Conta ao Archiduque que assistira com a Rainha Dona Maria II e com El Rei Dom Fernando a um espetáculo no Teatro de S. Carlos, que, apesar das suas amplas dimensões, considera inferior ao San Carlo de Nápoles. Exibia-se nessa noite o panorama do Mississippi, que tinha já feito, diz Maximiliano, Letor do Monde. Ao passo que o panorama se desenrolava lentamente, a rainha conversava com seu primo arciduque, falando-lhe com saudade do Brasil, onde nascera. Maximiliano estranha que Dona Maria II exprimisse tamanho entusiasmo por um país, como o Brasil, onde o calor é intenso. E observa, qualquer que seja o país em que se nasceu, o amor à pátria é sempre o mesmo. Esta observação fica muito aquém dos méritos literários do arciduque. É de uma banalidade que lhe não faz honra. Falou-se também de Lisboa, de Portugal. Dom Fernando citou com louvor o livro do príncipe de Lichnowsky, o único que tinha por exato. Parecendo, diz Maximiliano, fazer pouco caso do que a condessa Han escreveu sobre o mesmo assunto. A rainha mostrou-se ressentida da surpresa com que a condessa viu na camará real o bastidor em que sua majestade costumava abordar uma pessoa que governa, havia dito a condessa, não deve ocupar-se de tais coisas. A rainha, que é uma mulher da sua casa, um femme d'intérieur, diz o archiduque, glosava a observação da condessa ironizando-a, queria talvez que eu escrevesse livros. Maximiliano teve ocasião de assistir à festa do Coração de Jesus na Basílica da Estrela. A rainha entrou na igreja ladeada pelo rei esposo e pelo Deus Ex Machina. O Marechal Saldanha, os quais exibiam, sobre os seus respectivos uniformes, uma mantilha de rendas, é, nas cerimonias de aparato, a bizarra insígnia dos Gran Cruzes portugueses. Dona Maria colocou-se sob o dossel entre estes dois personagens, e assistiu de pé ao santo sacrifício da missa. S. Saldanha, que, além das suas funções oficiais, parece desempenhar também o papel de bobo da corte, dizia infinitas jovialidades à rainha. Que efeito produziria no povo este mau exemplo? Donde virão a obediência e o respeito para com a majestade terrena, se ela apropriasse não souber curvar perante a majestade divina? É textual. Apesar de parente da rainha, o arciduque não lhe poupa este epigrama público. Maximiliano ficou tão indignado, que chamou bobo ao marechal por estar fazendo espírito na Igreja da Estrela. Nós, os portugueses, não somos certamente o povo que mais compostamente assiste aos atos religiosos. Mas no século XVII ainda era pior. Foi preciso tomar medidas repressivas contra as liberdades que se praticavam nos templos. A mais encantadora e seguramente a mais espirituosa pessoa da corte é a imperatriz viúva Amélia, segunda esposa de Dom Pedro. Um cruel destino tem perseguido com cega obstinação esta soberana desde a sua primeira mocidade. Ao tempo da minha viagem a Lisboa, a imperatriz vivia em Benfica, masculinização de Benfica, com sua amável filha, princesa distinta, peregrinamente prendada, e que a morte não tardou a arrebatar. Benfica é uma deliciosa quinta, onde recebi o mais cordial e o mais digno acolhimento de uma boa parenta. Maximiliano revela, em todas as suas apreciações, uma refinada intransigência tudesca. Ora é sabido que a imperatriz Amélia era bávara, e é justamente a esta princesa que o arciduque elogia sem restrições, não podendo deixar de reconhecer as virtudes domésticas da rainha Dona Maria II, não se abstém contudo de fazer esvoaçar sobre o seu retrato a sombra de mais de um epigrama. Nem mesmo lhe perdoou ser nutrida, e chega a dizer que a rainha convidava sempre para os jantares de gala a duquesa de Palmela, que, por ser igualmente nutrida, servia para lhe fazer contrapeso. Maximiliano assistiu com a rainha a uma tourada. Os príncipes não foram, mas as infantas, duas crianças encantadoras, acompanharam sua mãe. O arciduque, a respeito das touradas portuguesas, dá inteira razão à propaganda que contra elas tem feito no parlamento o senhor Carlos Testa. não as considera um combate cavalheiresco como na Espanha. Chama este divertimento, tal como ainda hoje o temos, um brinquedo ignóbil e despiciendo uma mascarada, uma jongleire. Acha cobardes os nossos picadores, e sente a falta do belo matador, que tão habilmente sabe provocar o entusiasmo. Ralha dos intervalos cômicos dos pretos, que ficavam espapaçados na arena, e da exibição dos forcados que, enchumaçados com almofadas, se atiravam à cabeça dos touros. Classifica de arlequinada insipida este espetáculo, onde a coragem brilha pela sua ausência, e que faz rir o povo numa hilaridade boçal. Estes vis tormentos porque fazem passar o animal e os homens constituem um espetáculo que não pode deixar de exercer sobre o povo uma influência perniciosa é um alimento fornecido aos seus instintos grosseiros, ao passo que em Espanha uma luta ardente e generosa põe em evidência o homem. Lá, o touro empenha toda sua força, o homem toda sua coragem combatem corpo a corpo, o sangue corre, e há comoções extraordinárias nessa luta o homem não desce até ao nível da besta, e a besta até ao nível das coisas inanimadas. Em Espanha, onde há um combate, aliás leal, este divertimento popular não chega a parecer cruel mais aqui, onde apenas se trata de uma folia baixa e ignóbil, a menor desgraça avulta revoltantemente. Em Sevilha vi cair numerosos touros, sem que homem algum fosse ferido aqui. Dois dos lutadores, encarregados de pegar o touro, ficaram horrivelmente maltratados, caíram entre as pontas do animal que os lançou por terra, rasgando-os no ventre e no peito com temerosas marradas finalmente, arrastaram-nos para fora da arena todos ensanguentados e semimortos. Asseguraram-me, porém, que uma pouca de terra do circo, deitada num copo d'água, bastaria a curá-os prodigiosamente, e que poderiam reaparecer na lide do domingo seguinte. Tudo isso me fazia horror, ao passo que em Espanha senti-me, à vista do combate, emocionado e arrebatado. Mas o arciduque confessa que o divertiu muito o fato de um touro ter saltado duas vezes a trincheira, e de um outro touro ter investido com um cavaleiro, que se não desestribou, mais que no embate perdeu a cabeleira. Então o arciduque riu francamente com o povo. Nesse momento, diz Maximiliano, todo o ardor espanhol despertou em mim, e por bravos involuntários, que não seriam talvez muito convenientes na presença da rainha, testemunhei a minha satisfação ao bravo animal, desejando-lhe um sucesso mais decisivo. Parece que Maximiliano quereria que o touro houvesse derrubado e amolgado o cavaleiro. Como o infeliz arciduque haveria gostado, se lhe tivessem dado a ler, da última corrida de touros em Salvaterra, de Rebelo da Silva. Aquilo é que eram touros à castelhana, no tempo do senhor Dom José. Maximiliano foi convidado para um dos grandes bailes do Marquês de Viana, naquela época tão faustosos. Viu aí a primeira sociedade de Lisboa. Mas o seu exclusivismo germânico não ficou lisonjeado com os cabelos negros e as faces morenas que se estadeavam no Palácio do Rato. Poucas ou nenhumas belezas viu. Faz justiça à opulência das salas, que eu próprio ainda pude ver no dia do leilão. Por isso digo que faz justiça. Mas acrescenta que denunciavam uma absoluta falta de gosto, um verdadeiro luxo de parvenu. Ora, isto não é exato. O que seria se Maximiliano tivesse entrado em salas menos remotamente fidalgas que as do Marquês de Viana? A chegada do arciduque e durante o baile, o hino austriaco lisonjeou-lhe sobremodo os ouvidos patriotas. Apesar de ter apelidado o nobre Marquês de grande senhor da época rococó e de haver notado falta de gosto nas esplendidas alfaias do Palácio do Rato, não pôde deixar de exclamar, graças ao hino austriaco toda noite soprado pela fanfarra, este simples traço basta caracterizar o bom Marquês. Maximiliano já antes tinha estranhado que no passo das necessidades as bandas militares não houvessem tocado o hino austriaco, mas unicamente o hino real português, quando ali foi convidado a jantar duas vezes. Muito ineiro este infeliz arciduque. E a propósito daqueles dois jantares de gala diz Maximiliano que, não obstante a parcimônia habitual da corte, a mesa era esplendida, e a cozinha primorosa que, a ter que queixar-se de alguma coisa, seria da abundância dos pratos. Se não se houvessem esquecido do hino austriaco, Maximiliano, apesar de declarar-se abstêmio, ter-se-ia levantado da mesa trauteando mentalmente o antigo Vaudeville. Ela frouxete de Camus, ela é sceptre do monde. Foi pena.